Olá, você que está entrando agora na transmissão, seja muito bem-vindo. Acompanhe a palavra do Senhor conosco em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra da paciência. Tenha, porém, paciência na sua obra. Alguém desliga esse treco aqui para mim, está me atrapalhando, por favor. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para seres aperfeiçoados e completos, se faltar alguma coisa. Até aqui. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Que a tua presença venha nos ministrar a cada coração. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante, Senhor, que uma espada de dois gumes, Senhor. Senhor, que essa palavra poderosa venha, Senhor, adentrar os nossos corações e gerar transformação, cura, libertação, Pai, para a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, enche-nos da tua presença, Pai. Todo valente, tudo aquilo que se levanta, toda atrapalhação, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. O tema da ministração, segundo a ordenância do Senhor para hoje, é estar alegre em tempos difíceis. Nós sabemos que nós, seres humanos, de egoísta que somos alegres, só nos alegramos quando tudo vai bem. Quando todas as coisas saem conforme o planejado, quando está tudo de acordo com aquilo que nós queremos e que agrada o nosso coração. Mas como é o teu ânimo quando as coisas não estão do teu agrado? Quando aquilo que você planejou não deu certo? Onde você está numa situação onde você, aos teus olhos humanos, não vê saída? O que você faz em primeiro lugar? Aí eu choro. Ah, eu me isolo, eu fico triste. Ah, eu fico com raiva. Ah, eu fico bravo, eu saio dando patada em todo mundo que está do meu lado. Ah, eu fico uma pessoa insuportável. Quantos de nós passam por alguma dessas situações que eu falei? Se não várias ou todas, levante a mão. Glória a Deus. Hoje o Senhor vai nos ensinar algo novo. Então nós vemos aqui que nós temos que estar contentes, alegres, felizes, até mesmo quando as coisas não são do nosso agrado. Porque se nós esbravejarmos com todo mundo, nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor? Olha, eu sei que não está tudo bem na sua vida, mas aquilo que o Senhor colocou na sua mão precisa ser feito. Olha, eu sei que você está com vários problemas, mas agora não é hora de desistir. Agora não é hora de tirar a mão do arado. Agora não é hora de voltar atrás. Agora não é hora de, sei lá, várias outras coisas que nós podemos falar aqui. Mas neste momento, nós precisamos compreender, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Senhor, qual é a razão de tal coisa não ter dado certo? Sabe, no dia em dia onde, sabe como a gente confunde o inimigo? Quando o inimigo levanta uma situação achando que vai nos derrubar, e aí ele continua de pé, a gente continua de pé. Quem já assistiu Rock Balboa aqui? Eu gosto de falar de filme porque eu vejo que vocês se interessam mais. Vocês ficam mais, fica mais compreensível. Então nós vemos lá Rock Balboa, ele treina pesado, né? Todo mundo soca o negócio lá, o saco de areia, o Rock Balboa não. Ele soca as peças de carne. Tá rindo por quê, Yasmin? É verdade. Ele vai lá, fica lá no frigorífico batendo nas carnes. E aí ele treina pesado, treina duro. E aí uma das frases que o treinador dele fala pra ele, que eu não me recordo o nome agora. E ele fala o seguinte, fala, ele é mais jovem que você, ele é mais rápido que você e aguenta mais pancada que você. O que que nós vamos fazer? Nós vamos bater com... É? Vamos apelar para a bela, para a boa e velha força bruta. Vamos bater nele com força. E aí, beleza, você vê todo aquele cenário treinando, treinando, treinando. Só que quando chega no ringue, o que que ele tem que fazer? Usufruir de tudo aquilo que ele treinou. No nosso caso, nós precisamos, chega um momento na nossa vida em que nós precisamos usufruir de tudo aquilo que nós treinamos, de tudo aquilo que nós aprendemos, daquele todo conhecimento que o Senhor nos trouxe até chegar a esse momento. Então, aconteceu uma situação, você tem que olhar diante dessa situação e falar assim, o velho Fauna ficaria bravo. Mas o novo Fauner vai ali, vai tomar um açaí ali para distrair a mente, mas eu não vou ficar bravo. Ah, se você era daquele do que brigar, o velho eu ia sair xingando todo mundo. Mas eu vou para a presença do Senhor. Aí eu vou ler a Bíblia aqui, porque eu não vou conseguir resolver, né? Mas vai que na, o Senhor falando comigo, eu tenho uma solução. Porque quando a gente se isola no meio da situação, ah, eu tô bravo, não quero saber, não deu nada certo na minha vida essa semana, tudo que eu tentei fazer não deu certo, só por isso hoje eu também não vou para a igreja. Só por isso eu também não vou orar. Tem muitas pessoas que fazem isso. O que que Deus tem a ver que o seu problema não... Você arrumou um problema para sua cabeça? O que que Deus tem a ver se as coisas não saíram conforme você planejou? Às vezes o plano era seu, Deus não tinha nada a ver com isso, mas também não tinha com que esse plano concretizasse e você ficar bravo com ele. Entendeu? Então quer dizer que Deus tem que abençoar tudo que a gente faz. Só que quando a gente se isola em meio a uma situação de dificuldade, agora eu estou falando de dificuldade, não situação de adolescente, porque adolescente que fica bravo com qualquer coisa, né? Nós que já somos adultos, né? Nós que já atingimos a nossa maioridade. Alguns chegaram agora, outros estão quase lá, e outros já passaram faz tempo. Entendeu? Mas nós não temos mais tempo para birra. Ainda mais birra com Deus. Porque toda vez que a gente vai fazer birra com Deus, quem é que vai sair perdendo? A gente. Uma criança quando faz birra no supermercado, quem é que sai perdendo? A criança, porque o pai vai... Entendeu? Mas só a gente conversa em casa. Em casa a gente conversa. Meu, já era. Você podia estar em qualquer lugar. Em casa a gente conversa. Já era, acabou você. Sabe, não tinha mais. Você podia estar no parque, o parque já não estava mais tão legal. Você podia estar tomando sorvete, o sorvete perdeu o sabor. Entendeu? Já era. Hoje tem um termo para isso, né? Alugou um triplex na cabeça. Os nossos pais alugavam um triplex na nossa cabeça quando a gente fazia algo com apenas duas palavras. Nós vamos conversar em casa. Três. Entendeu? Ou então em casa te pega. Ou assim, em casa te pega era pior, né? Que ali é. A gente sabia que em casa ia acontecer, mas a gente sabia o que ia acontecer em casa, mas a gente ficava na esperança de em casa ser apenas uma conversa.
Eu sei.
Né? Em casa eu te pego, eu sabia que aí já não tinha. Não tinha mais soluções. Então quando a gente faz birra com Deus, ele fala pra gente também, te pego quando chegar em casa. Principalmente quando a situação não é algo. Gente, o que tem de gente egoísta que fica bravo com Deus? Porque o plano não deu certo. Um plano que nem foi Deus que planejou é gigantesca. Eu aprendi, né, passando por várias situações amargas, que os meus planos sempre vão ser frustrados. Por isso que eu escolho os planos de Deus. Porque muitas vezes o nosso plano é fazer as coisas do nosso jeito. E muitas vezes o que Deus quer desconstruir em nós é o quê? O nosso jeito. Então, quando a gente fica triste com alguma situação e se isola, nós nos tornamos algo fácil para Satanás trabalhar. Quando a gente se isola, qual foi o momento em que a serpente achou oportuno falar com Eva? Na frente de Adão. Que Adão deve aparecer na conversa bem depois. Teve todo um diálogo ali. E aí depois Eva comeu. Aí depois ela falou, mozinho, você precisa conhecer isso aqui. Rapaz, esse é o melhor fruto que tem aqui. Você precisa comer. Aí foi lá e deu para ele. Aí ele falou, nossa, se você está falando que é tão bom assim, né? Deixa eu provar também. E foi lá e provou. Mas o momento em que a serpente achou, o momento em que Eva está na sua frente. E aí nós nos derrubamos. E nós saímos da comunhão. Nós saímos da presença. E nós ficamos rindo. Deus vai ler você. Eu não consegui entrar do jeito que eu queria. Eu não consegui fazer as vendas que eu queria hoje, então, né? Eu vou ter que trabalhar até mais tarde, querido. Se Deus não quiser que você venda, você não vende. Entendeu? Se Deus não quiser fazer, ele não vai fazer. Mas eu aprendi amargamente que nem tudo que vem, nem toda boa venda veio de Deus. Porque eu já mencionei para vocês que eu fechei um contrato maravilhoso, um contrato de sonhos. Só que Deus não queria. E eu não perguntei para Deus se era dele aquela. Resumindo, me lasquei. Entendeu? Então nós precisamos compreender que nós precisamos nos alegrar. Sabe, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar em tudo. Por que que a gente não dá graça quando não é coisa boa? Quem já quebrou a cara aqui, agora é só para o sincerão. Quem já quebrou a cara aqui, e aí depois que tudo se resolveu, você fala, meu, Ainda bem que eu quebrei a cara, porque pelo menos eu aprendi. Deu tudo errado, mas eu aprendi alguma coisa. Falou de quebrar a cara, já tem isso. Se tem uma coisa que eu sei, é quebrar a cara. Entendeu? Todos nós já passamos por isso. De passar por uma situação e a gente fala, meu, eu, pelo menos eu aprendi. Nós temos o Espírito Santo que até mesmo numa situação que não deu certo, nós correu pro bichinho. É. Então, abre a palavra do Senhor comigo lá em 1 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios 11, Segunda Coríntios 11, 26. Vou ler numa versão diferente aqui, tá? Sou servo de Cristo, eu ainda mais me expresso como se tivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, mas muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos assaltantes, os meus próprios patriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportando frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho com toda a igreja. Até aqui. E você ainda reclama da vida, né? Quantas vezes você apanhou mesmo de chibatada? Com o ossinho lá rasgando suas costas. Já foi picado por cobra? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente reclama muito de barriga cheia. Ah, porque uma coisinha não deu certo. Ah, porque minha vida não está do jeito que eu queria. Gente, quem tem a vida do jeito que eu queria? Entendeu? Mas nós temos a maior das esperanças. Nós temos a maior oportunidade da vida, que é a salvação. Entendeu? Então nós não temos do que reclamar, mas nós temos que nos alegrar, porque nós merecíamos castigo que nós não recebemos, nós merecíamos a morte eterna que nós não recebemos, sabe? Nós temos uma palavra que nos norteia, o Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo que nos conforta, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então nós temos motivos de sobra para andarmos alegres, nós temos motivos de sobra para andarmos diante da presença do Senhor, sabe, motivos de sobra para andarmos na comunhão, de podermos festejar, sabe, faz churrasco mesmo. Ah, mas eu tô com um problema, e daí? Eu tô com um problema, eu vou ali comer um churrasco porque eu não sou de ferro. Já que eu não vou poder resolver, pelo menos vou comer carne. Entendeu? Ah, mas você tá fazendo churrasco, e o seu problema? O problema tá aí, gente. O problema está aí, vamos comer. Vamos festejar. Ah, mas você está festejando. Entendeu? No outro dia, o rapaz mexicano, né, ele veio me perguntar por que que eu tinha falado no culto de pregar no velório. Eu falei, ué, o que tem que pregar no velório? Aí eu lembrei que na cultura deles é diferente. No velório eles fazem festa. E aí, falei, ah, é verdade, né? Então, às vezes até numa situação dessa.
Gente, não dispersa não.
Às vezes até numa situação de morte, precisamos festejar. Não tem papel aqui no relógio. Aí, beleza. Acabou lá. Aí, minha tia. Gente, vamos lá pra casa, vamos comer. E é isso aí. Já chorou que tinha que chorar, agora vamos comer. Entendeu? Por quê? Porque, gente, já era. Chorar, ficar mal, se tu for resolver o teu problema, então faz. Mas se não for, vamos passar por isso da melhor forma. Qual é a melhor forma de você passar por uma situação? Festejando, estando na comunhão dos irmãos, entendeu? Na presença do Senhor. Sabe, se nós temos motivos e razões para andarmos na presença do Senhor, então vamos. Entendeu? Sabe, vamos ser gratos até mesmo pelas dificuldades. Ah, você está dizendo que se as coisas tá ruim eu tenho que agradecer? Entendeu? Você quer ver um negócio que pesa? No outro dia eu estava conversando com a Carol, não sei o que, eu falei, ah, mas e se eu morrer? Ela, ai, misericórdia, não pode falar isso, não sei o que. Eu falei, ué, gente, é fato que eu vou para Jesus. Ele vindo buscar todo mundo, só eu. Mas quando chegar a minha hora, não é porque eu falei, se eu morrer, que eu vou morrer. Eu vou morrer quando eu cumprir meu propósito aqui. Ou eu vou com Jesus se ele voltar antes. Entendeu? Mas eu tiro sarro dessas coisas. Por quê? Porque quando chegar a hora, pode ser qualquer um de nós. Entendeu? A única pessoa que eu conheci que Deus deu um aviso, ele foi lá e Deus foi lá e revogou o decreto dele, foi Ezequias. Mas depois também chegou a hora dele também. E ele foi. Mas até mesmo numa situação dessa, aí que eu pude aprender com fulano? Ah. Entendeu? Então nós precisamos da graça pelas situações que nos ensinam, pelas situações que nos forjam. Sabe que tem gente que passa por problema, que Deus coloca um problema na vida dele só para orar mais? Ah, você não tá orando? Ah, eu tô te chamando pra minha presença, você não tá vendo? Peraí que eu vou arrumar um problema pra você. E tem gente que, infelizmente, enquanto não aprender a buscar o Senhor, vai viver de problema em problema. E aí só vai poder dizer, ainda bem que me veio o problema. Eu já passei por cada coisa que serviu de aprendizado. E na hora eu me descabelei. Mas depois deu tudo certo. Romanos 8:28. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para te ensinar alguma coisa. Está no propósito? Você ama o Senhor? Você está buscando ao Senhor? Então até mesmo as coisas ruins vão cooperar para o seu bem. Então o que, é que você precisa fazer no dia de festa? Aliás, no dia de festa. No dia de dificuldade. Fazer festa. Entendeu? Esses dias eu estava conversando com o pessoal e eu falei para ele que às vezes eu penso como seria a minha reação se eu recebesse uma notícia de uma sentença irrevogável. O que, que eu ia fazer? Ah, já pensou se eu penso assim, recebesse uma notícia, estou com câncer. E aí? Você ia ficar chorando? Você ia dobrar seu joelho e aclamar pela cura? Você ia aceitar e falar, ah, tudo bem, né? Agora só me resta fazer a quimioterapia. Como que seria o nosso comportamento diante de uma situação? Dessas vezes, eu já pensei isso mais de uma vez. Que a gente olha a história das pessoas, né? Fala, ah, nossa, fulano, né? Nossa, fulano, você viu lá, fulano foi curado. Né? Fulano tinha uma doença incurável e o Senhor curou. Ninguém olha o quanto que essa pessoa gastou de joelho clamando. O quanto que essa pessoa foi lá diante da presença do Senhor clamar para ser curada. Então nós precisamos muitas vezes entender que tem gente em situação pior que a gente. E que muitas vezes está tirando melhor que a gente, está ficando melhor que a gente, que tem problema, que perto do problema dessa pessoa, não é nem tem problema. E nesses dias eu estava tendo um podcast, e a menina contando lá que ela está com câncer, que ela fez quimioterapia, fez isso, fez aquilo outro, e ela vinha com a base de remédio, esperando o dia de ir embora. E ela falou, gente, eu chorei, eu ainda choro. Mas eu também dou risada, eu também aproveito cada momento que eu tenho. Entendeu? Eu sou grato a Deus. Porque se eu não tivesse isso aqui, eu não ia dar valor nos cafés da tarde que eu passo com os meus pais, num lugar que eu vou. E quantas vezes a gente tem muitas coisas melhores que essa e não aproveita porque a gente gasta tempo demais reclamando daquilo que tem. Não abre a palavra do Senhor lá com Neemias 8. Para finalizar. Neemias Neemias 8, 10. Até estava brincando com o pessoal hoje à tarde a respeito desse versículo, né? Neemias 8, 10, que diz assim: e disse-lhe mais, ide comer as verduras e bebei as doçuras, e enviarei porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado do nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Entendeu? Então, eu até brinquei com o pessoal, falei, esse aqui é o versículo do crente. Ide, comei e bebei. Porque se tem uma coisa que a gente gosta, é de comer. Eu coloco de pé. Feche os seus olhos. Sabe, esse momento é o momento em que o Senhor, ele quer nos ensinar algo novo. Eu gostaria que nessa noite você pedisse perdão ao Senhor. Sabe, peça perdão pelas vezes que você não entendeu o processo e reclamou. Peça perdão pelas vezes que você reclamou de barriga cheia. Fala, Senhor, eu achei que tinha problema, até ver alguém que tem problema maior que o meu. Peça ao Senhor para te perdoar pelas vezes que você murmurou, pelas vezes que você abriu sua boca para reclamar de uma situação que nem era tão ruim assim. Ou até mesmo que você reclamou porque aquilo que você queria não deu certo, porque você queria fazer do seu jeito, queria que Deus fizesse do teu jeito, que Deus abençoasse do teu jeito e não deu certo. Porque Deus não vai fazer todas as nossas vontades, Ele vai fazer as vontades dEle. Em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo. Até eu mesmo, Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu reclamei das coisas que não saíram conforme eu gostaria. Pai, eu quero te pedir perdão, porque pelas vezes, Senhor, em que eu fui fazer as coisas do meu jeito,
quando o Senhor coloca situações, Pai, do e aí eu vou lá e abro a minha boca para reclamar. Senhor, eu quero dar graça, eu quero ser grato por todas as coisas. Eu quero ser grato, Senhor, quando tem um banquete e quando ela está sem, Senhor. Porque o Senhor proveu de hoje, então eu já sou grato. Ah, Senhor, eu quero ser grato em todas as circunstâncias, porque eu tenho um Deus forte, porque eu tenho um Deus que abençoa, porque eu tenho um Deus que sabe exatamente o que eu preciso. Por isso, Senhor, eu quero te louvar todos os dias, eu quero te agradecer todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Labasso, me canta, Labasso. Oh, Labasso, me canta, Labasso. Em nome de Jesus.
Que está na presença do Deus
Filho.
Não existe alegria maior para uma pessoa do que caminhar na presença do Deus Vivo. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o maior de todos, o maior tesouro que um ser humano pode ter. É ter a maior de todas as preciosidades. Quando a Bíblia fala, havia ourives e ele vendia, negociava pérolas preciosas. Quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha para ter e ficar com a única pérola de grande valor, que é Jesus. Então, é assim que nós devemos fazer e agir. É assim que nós devemos proceder. É assim que nós devemos caminhar. Nós temos uma pérola de grande valor. A nossa pérola é Jesus. E diante disso, Jesus tem que estar no topo da lista. Ele tem que disputar espaço na nossa vida. Prateleira das coisas legais. Ah, um dia eu fiz uma viagem tão legal. Ah, um dia eu fui até para as crianças que estão aqui também. Ah, um dia meu pai me levou, não sei aonde. Jesus vai levar todos nós para um lugar inigualável, um lugar que nenhum lugar mais paradisíaco desta terra pode se comparar com a nova Jerusalém que desce dos céus. Nós temos coisas preciosas que já temos e coisas preciosas que ainda virão e nós estamos aguardando. E ele virá sobre as nuvens com toda a sua glória para nos buscar. Essa é a maior alegria, o nosso maior consolo. O apóstolo Paulo diz: se a nossa alegria, se o nosso contentamento estiver apenas em Cristo, estiver apenas nessa vida terrena, nós somos os mais miseráveis de toda a terra. Pelo contrário, a nossa alegria, a nossa esperança não está naquilo que é terreno, é tudo que é terreno é passageiro. A nossa alegria não está aqui na terra somente, a nossa alegria está no alto. Tem coisas preciosas no alto, tem tanto valor, que tem tanto valor para as pessoas aqui na terra, no céu e na glória, vai ser lugar para a gente pisar em cima. O que as pessoas dão tanto valor aqui? O que Roma deu tanto valor nas moedas de ouro e que eles lascavam outras moedas, transformavam moedas melhores para poder ter mais lucro e conseguir mais moedas? O que eles deram tanto valor, né? Porque mexeram um pouquinho Roma, nossa. O que eles deram tanto valor para ser chato de pisar em cima? O que a gente muitas vezes dá tanto valor aqui na terra não significa nada no reino. Ajuntar em tesouros, não na terra onde a traça, a ferrugem e o ladrão pode pegar, mas ajuntar em tesouros no céu, aonde a ferrugem, nem a traça, nem o ladrão pode tocar. Essa é a nossa alegria. Tem de alegria, tem de vós alegria, prazer por passar por tribulações, porque os nossos irmãos em outros lugares também estão passando por tribulações maiores do que a nossa. Maiores do que a nossa.
gente. Me ajuda aqui, presbítero.
Então, tá entendendo que a nossa alegria não está aqui? Por isso que ela vem do Espírito. A alegria, ela vem do Espírito. Se a alegria vem do Espírito, então significa que o Espírito Santo é alegre. Opa! A gente enxerga, não consegue enxergar um Deus, né? Ah, Deus é risado, Deus é alegre, Deus é. Ah, o que é? Toda fonte de alegria está nele, vem dele. Toda fonte de felicidade vem e está nele. Toda fonte de alegria está nele. Ele é o prazer da nossa vida. Então, quando você passar por três dias difíceis, tem alegria. Se alegre. Porque pode não ter, aparentemente, a realidade nossa pequena. Pode não parecer que não está acontecendo nada. Mas sobre os prejuízos e clame a presença do Espírito Santo para você ver se não muda a atmosfera e ele não se manifesta ali e ele não se faz presente. Aleluia.
Debaixo da sua mão, o cavalo
Thank you. Nós nos alegramos conforme o Espírito Santo vai agindo dentro de nós. Em nome de Jesus, não se deixe
as poucas de músicas novas que realmente
ficar pesado. Mas não te alegre, porque é isso que o Senhor tem para a tua vida, não te entende. O Senhor te abençoe, te guarde, fazendo consolações do Santo Espírito da promessa, esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, no nome de Jesus.
Se o Senhor está com você.